Show me the money.
Sim, 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 tá começando mais um Stock Pickers, o maior, o melhor, o único, o inigualável e também o mais admirado podcast de finanças desse Brasilzão. Quem vos fala é Thiago Salomão e estamos de volta no formato gravação Corona Mode, né? Cada um no seu quadrado. Então, hoje, um pouco distante, né? Não tem aquele calor que a gente consegue trazer pro papo, mas o assunto é quente e vai compensar o distanciamento físico de cada um de nós. Não é mesmo? Renato Santiago, meu querido parceiro, irmão, camarada, tudo bom com você?
Tudo bem, beleza. Muito feliz de estar sem calor e sem vírus, né? Tem que cuidar dos dois.
É, eu tô sem vírus enquanto eu falo, mas calor, eu tô com calor, cara.
Esse calor do cão aqui.
Tá quente, hoje é uma segunda-feira de sol na cidade de São Paulo e meu escritório não tem persiana, estou com o sol invadindo o meu espaço físico aqui. Mas bom, não estamos aqui para falar dos nossos problemas de temperatura, estamos aqui para ter um papo raiz de ações, Renatão, porque a gente brilhou aí nas últimas semanas, conversamos com um dos maiores traders do Brasil, conversamos com o Howard Marks, conversamos com quem mais? Com o Paulo Passoni, o caçador de unicórnios. Mas ação que é bom, stock picking que é bom, a gente não falou, né? Então, ficamos devendo isso, né, meu querido?
Verdade, vamos retomar isso hoje, então. Já estavam mandando mensagem aqui pra gente, falando cadê as ações. Tem um pessoal na porta da XP ali protestando. Volta, stock picker raiz. Queimaram os pneus em Ubatuba por causa disso.
É, eu vi, eu tava ali estranhando.
Tá suspeitei que era isso. Stock picker no stock pickers.
Atendendo esse carinho do povo brasileiro, a gente está de volta para falar de ações de fato. E para isso a gente trouxe um convidado muito especial. Ele já esteve no Coffee Stocks. Eles já estiveram no Stock Pills, ele e a sua equipe. E hoje ele está aqui no podcast para falar de ações. Estou falando de Ricardo Campos. Ele que é CEO, CIO, fundador. Ele é o chefão da coisa toda. Para o Spotify não nos censurar, da Rich Capital, uma gestora que tem uma estratégia focada em ações. E o que eu gosto muito quando converso com o pessoal da Rich é que eles não têm muito preconceito com as ações que vão entrar lá. Vocês vão ver aqui que ele tem desde grandes empresas da bolsa, as blue chips, até algumas small caps ali entre as maiores participações. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas primeiro vamos deixar o nossa audiência ouvir a voz dele e lhe dar as boas-vindas. Ricardo, bem-vindo ao Stock Pickers e responde aquela pergunta sincera, quem que é você no condado em 30 segundinhos?
Boa tarde, Thiago, Renato, turma toda, obrigado por ter esse espaço aí para falar. Bom, eu sou pessoa que a vida toda trabalha no mercado financeiro, fiz Getúlio Vargas, fiz um mestrado em matemática na USP, fiz outro mestrado em microeconomia na FGV, comecei a carreira ali na Salomon Brothers rapidamente e, na verdade, passei boa parte da minha carreira na Reding Grifo, que depois virou Credit Suisse Reding Grifo e agora Verde, como cogestor do Fundo Verde junto com o Luiz Stuberger. A gente saiu depois da venda para Credit Suisse e acabou montando aí a raiz do que hoje é a Rich Capital.
Ricardo, você chegou a participar da Gincana da GV?
Senhoras e senhores, Marcos Mion aqui e eu apoio A-A-E-E-E-4.
Participei de algumas gincanas da GV, cervejadas e outras coisas, mas não...
E aquela das celebridades dessa semana,
você participou? Não sei se você acompanhou, que virou febre aí essa gincana das celebridades.
Eu saí da GV no século passado.
Tá bom. Não existia celebridade naquela época ainda,
não.
Né? Ricardo, e quantos carnavais você está no mercado e há quanto tempo existe a Rich Capital?
Eu estou no mercado desde 97, ou seja, 24 anos, e a Rich Capital existe aí desde 2017.
Boa, e quantas... a casa é focada em ações ou vocês têm algum produto que não seja de ações?
A gente tem dois produtos, um deles um produto que funciona como um portfólio total para o cliente, que é o Rich Total Return, fundo que está aí desde janeiro de 2017, com uma rentabilidade aí no período de 200% versus 83% da Bovespa, né? Isso aí anualizado dá 30% contra 16% da Bovespa e 5% do CDI, seriam aí 600% do CDI no período. Um fundo que investe majoritariamente em ações, mas também em outros mercados, né? Então, juros, dólar, índice, volatilidade, opções e assim por diante. E a gente tem um fundo exclusivo de ações para aqueles clientes que querem ter uma exposição mais de beta com alfa do que usando todos os outros mercados.
Boa, excelente. E não estamos sozinhos nesse papo. Temos uma... Eu gosto quando a gente traz um convidado assim, porque ela vai ser uma coringa que vai ser perguntada e também vai ajudar nas perguntas. E apresentando ao mercado, já que acho que a primeira aparição pública dela, a estrategista da XP Investimentos, Jenny Lee. E embora, apesar do nome, ela é brasileira, os pais são chineses, mas ela nasceu aqui em Terra Brasília, mas vou deixar ela mesma contar a historinha dela. Jenny, bem-vindo ao Stock Pickers e conta pra gente quem que é você e quem é você, não só na vida, mas no condado.
Olá, primeiramente, muito obrigada pelo convite para participar do Stock Pickers, é um prazer, uma honra enorme fazer parte disso e espero que eu consiga contribuir um pouquinho para o episódio de hoje. Quem sou eu no condado? Sou uma recém-chegada no condado, na verdade, uma das mais novas residentes aqui da região. Eu vim, na verdade, do condado gringo. Eu trabalhava no JP Morgan em Nova York. Lá eu passei pelo Private Banking, no JP Morgan, atendendo a clientes high net worth, ultra high net worth brasileiros. E eu ajudava na gestão do portfólio offshore dessas famílias brasileiras. E depois eu passei para o JP Morgan Asset Management, onde eu fazia research de mercados globais. Eu olhava Estados Unidos, mas também olhava outros mercados emergentes, incluindo o Brasil. E lá eu tinha dois chapéus, né? Para o investidor americano, era um trabalho de educação sobre investimentos internacionais, porque lá eles têm esse viés doméstico, esse home bias muito forte, né? É difícil deles saírem dos Estados Unidos. Mas eu também atendia escritórios na América Latina, inclusive o Brasil. Então, para o investidor brasileiro, o meu chapéu era de falar sobre investir nos Estados Unidos e também em outros lugares do mundo também. Depois de passar vários anos fora, eu tinha muita vontade de voltar para o Brasil e morar no condado. E hoje sou estrategista de ações no time da Research da XP, continuando com essa missão de educar investidores brasileiros, né? Então, para mim, é um enorme, muito grande, é um enorme prazer fazer parte desse time, da história que a XP está escrevendo. E estou super feliz de estar no condado e de estar finalmente num lugar tropical.
Para quem ouviu o cargo dela, fiquem tranquilos, ela não puxou o tapete do Ferreira, ela está trabalhando junto com o Fernando Ferreira, nosso super parceiro.
Exato, não puxei tapete nenhum.
Um abraço, Ferreira, que está de férias.
É engraçado que o brasileiro sente falta do calor, né? Todo mundo que volta fala isso, né? Dá uma vontade.
Sim, olha, depois de morar fora, eu aprendi muito a apreciar o verão, o tempo quente, porque... Assim, é legal por um tempo, mas depois de um tempo cansa, né? O frio. É muito mais agradável viver num lugar quente.
Aquele vórtice polar que chega do Canadá em Nova York, né? Eu já peguei um pouquinho uma vez, não é legal. Mas, Jenny, me tira uma dúvida rapidinho. Você falou ultra high. Quanto que é ultra high, mais ou menos? Só pra gente...
É um Master Blaster.
É, assim... Quanto dinheiro é ultra high?
Eu diria na casa de... 100 milhões de dólares, assim, dependendo do caso. Mas são famílias muito grandes.
Por cabeça.
Por família, assim, por família.
É, o patrimônio total, né?
Por relacionamento, isso. Mas, assim, não era apenas em ativos, né? Tem todos os produtos que a gente oferecia, crédito, mortgage, que é hipoteca, e assim vai.
Legal. E há quanto tempo você já está aqui no nosso condado Tupiniquim?
Eu cheguei em janeiro. Então, há pouco tempo. Mas, assim, ano passado, como eu tava trabalhando remotamente, né? E todo mundo tava trabalhando de casa, eu consegui voltar aqui algumas vezes e voltar e conseguir trabalhar um pouco daqui. Eu fui também trazendo umas coisas, porque eu já sabia que eu ia eventualmente voltar. Então, funcionou bem aí para mim conseguir trabalhar de casa.
Eu já queria aproveitar, a gente vai falar bastante das ações. O Ricardo, eu quero que ele abra a carteira ali da Rich, mostre onde eles estão investindo, mas antes eu queria mostrar uma previsão que a gente vai tentar fazer aqui, porque a gente está gravando numa segunda-feira, dia 29 de março, mas na quinta-feira, dia 1º de abril, quando esse episódio for ao ar, vai sair também a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa, que é alterada a cada quadrimestre. E a Jane, lá na XP, soltou um relatório já falando quais serão as ações que estarão na prévia do Ibovespa, que vai sair nessa quinta-feira. Eu tô até aqui, ó, com o... Acho que todo mundo já deve ter visto esse relatório, saiu na mídia especializada, saiu no Telegram do Stock Pickers também. E hoje a carteira do Ibovespa tem 82 ações. Segundo Jane e equipe da XP, não teremos nenhuma saída de ação, mas teremos algumas entradas. E as entradas serão Alpargatas, Alpa 4, Banco Inter, BID 11, Localweb, essa tem que ser letra, LWSA 3, Sanepar, SAPR 11 e Lynx 3, as 5 novidades da carteira do Ibovespa. E por que é importante saber disso? Porque muitos fundos que acompanham o Ibovespa, né, fundos de índice, os ETFs, ou até carteiras que têm o objetivo de estar perto do Ibovespa, elas terão que comprar essas ações caso elas de fato entrem na carteira do Ibovespa. Isso costuma trazer uma pressão compradora nesses papéis, além do fato de, por estar dentro do Ibovespa, vai começar a ser mais acompanhada, vai ter mais noticiário, vai ter mais cobertura, isso pode aumentar a liquidez. E a Jane até traz no estudo que as ações que entram no Ibovespa costumam ter, em média, um desempenho de 10% positivo nos 30 dias antes do rebalanceamento, né? Um desempenho descolado ali do Ibovespa, porque entre a prévia e entrar no Ibovespa tem um mês de janela. Ô, Jane, é isso mesmo? A gente pode cobrar na quinta-feira, então, que essas 5 ações vão estar no Ibovespa? E conta um pouquinho aí desse estudo.
Perfeito, você falou tudo certinho, é isso mesmo, a gente fez um estudo aí tentando prever quais ações devem entrar no Ibovespa no dia 3 de maio.
Já botou os tentando, devem, só para estar mais
conteúdo. Isso é estratégia de jornalista, você bota um monte de verbo no condicional, aquele verbo deve, pode.
Mas é assim, né, é uma previsão que a gente está tentando fazer, eu acho que também tem outras casas, talvez tentem também. E a gente olha basicamente o histórico de negociação, o volume de negociação das ações que estão sendo negociadas na Bolsa, tenta simular como que elas vão se comportar até o dia do rebalanceamento, para ver se elas vão atender aos critérios da B3 para poderem fazer parte do índice que representa as ações mais negociadas da Bolsa, o Ibovespa. E assim, o interessante é que o S&P 500, por exemplo, né, ele tem 500 empresas dentro do índice, mas o Ibovespa não tem limite. Né, o Ibovespa não tem um certo número de ações para fazer parte do índice, por isso que, se você olhar o histórico, muito mais empresas entraram, pelo menos nos últimos anos, do que saíram. O estudo que eu fiz desse desempenho, eu olhei os últimos 5 anos. Desde 2015, 34 empresas entraram no índice e apenas 3 saíram. Então, uma diferença muito grande. E para esse próximo rebalanceamento, segundo, né, os números que a gente olhou, parece que nenhuma ação do Ibovespa está cotada para sair.
Ô, Jenny, a gente vai fazer 2 anos de Stock Pickers daqui a um mês, mais ou menos, né? E a gente fala de Ibovespa, todos os episódios a gente fala alguma coisa, mas acho que a gente nunca explicou a metodologia e os critérios do Ibovespa. Explica pra gente exatamente quais são, por que ele é diferente do S&P, por que uma ação entra ou sai, que no fim é no que se baseia a previsão de vocês, né?
A nossa previsão é baseada no que está escrito no manual do Ibovespa. Assim, em tentando falar em jeitos bem simples, né? E foi o que a gente tentou transmitir no relatório, sem muita tecnicidade, assim. São ativos que são negociados com regularidade, tá? São ativos que eles chamam de, em ordem decrescente, de índice de negociabilidade, representam um conjunto de 85% dos totais desses indicadores. Ou seja, são ativos que são negociados com muita frequência. Também tem volume financeiro bastante relevante para eles, é uma participação de pelo menos 0,1% do volume negociado durante um ano antes do rebalanceamento, e não serem penny stocks, que são as ações negociadas com valores menores do que R$1, tá? E o S&P 500, seria o equivalente ao Ibovespa no Brasil, né? São as ações das empresas mais importantes da Bolsa Americana, mas eles também seguem outros princípios, outras metodologias são mais específicas. Mas seria mais ou menos o equivalente do que a gente tem aqui no Brasil.
E é curioso que o Ibovespa, ele é de 68, E ele nunca tinha mudado a metodologia até que Ike Batista conseguiu ajudar nessa grande transformação. Não pelo lado positivo, obviamente.
Tá vendo? Porque a OG... Não, fez um bom serviço para o Brasil aí. Melhorou o Ibovespa.
É que a OGX foi um caso emblemático no Ibovespa, porque embora a empresa estivesse em queda livre de valor de mercado, o volume negociado dela era tão grande que ela tinha uma participação enorme no Ibovespa. Mas como o Ibovespa, como qualquer carteira, né, se você tem 10 de um ativo e 10 do outro, você tem 50% de cada um. E se um deles cai 90%, ele não é mais 50% da sua carteira total, né? Ele perde participação. Mas como a GX, por causa do volume, ela tinha que voltar a ter esses 50%, no caso, aí ela acabava quase como se fosse o investidor que está comprando uma ação em queda livre e vai aumentando a sua aposta. Então ela ia perdendo, ia tirando cada vez mais pontos do Ibovespa, porque a cada revisão do índice ele tinha que aumentar a sua participação.
Falando lá de trás, Thiago, ainda tinha Globocabo. Foi outro grande evento. O pessoal adorava operar opções de Globocabo ali no século passado, que nem eu falei, que também tinha um volume muito grande e que mantinha a ação lá atrás. Quer dizer, essa mudança no índice acabou sendo bem importante, deixou o índice, acompanhei um pouco das pessoas que fizeram esse trabalho, acabou deixando o índice muito mais eficiente, muito mais próximo do retorno da bolsa.
Conta um pouquinho dessa... Não conheço, nem ouvi falar de Globocabo.
Não, foi a mesma história. Foi uma empresa que tinha um valor bastante grande no Ibovespa, que foi caindo paulativamente, né? Tanto que ela acabou indo para níveis próximos de zero aí, e que por conta da volatilidade o pessoal gostava de operar opções em cima disso. E daí, em época de liquidação e etc., acabava gerando um volume muito grande de ações, e como a metodologia do índice acaba usando o número de negócios, acabou pegando bastante também e crescia o valor da ação no índice.
Eu achei aqui uma matéria da Folha de 1º de junho de 2000. Globocabo despenca e arrasta a Bovespa.
Olha lá.
No final de abril, as ações da Globocabo estavam prestes a serem incluídas na carteira teórica do Bovespa.
Olha, enfim, lá, praticamente 21 anos atrás, então. Olha, abril também.
21 anos atrás.
Bom, vamos... Antes de uma curiosidade que eu tô, já que temos dois convidados bem diferentes, queria saber onde vocês estavam exatamente um ano atrás, né? Já que eu tô, para quem não vê, né? Já que é um podcast, não dá para ver. Eu estou usando a camiseta do Circuit Breaker 2020, eu fui. Vive, venci. Estamos aqui todos. Mas exatamente um ano atrás a gente estava presenciando aí uma das maiores sequências de quedas do mercado brasileiro, eu acho que do mercado como um todo, né? Foram vários circuit breakers que começaram por causa da crise do petróleo, que chegou antes do coronavírus aqui no Brasil, mas depois o corona acabou batendo também no mercado, a gente viu uma sequência muito dura de quedas. O que vocês estavam fazendo? Onde vocês estavam? Se estavam operando no mercado? Estavam trabalhando? Estavam de férias? Enfim. Ricardo, você lembra o que estava fazendo na época dos circuit breakers do ano passado?
Thiago, olha, assim, não foi só uma crise que eu passei, né? Eu já tô falando aqui, ó, crise de 97, Tailândia, 98, Rússia, 99, Real, 2000, Nasdaq, 2001, Argentina, 2002, Real, aí depois 2008, Estados Unidos... E aí ficamos um tempo sem, até voltar para a crise de 2020. E normalmente, quer dizer, a gente só descobre o motivo da crise depois do que aconteceu, né? Não sei se você for pensar, assim, em 98 o pessoal já falava, né? Rússia agora, o próximo já é Brasil, porque tinha aquele grande problema de transações correntes no país, estavam em níveis, né, bastante altos, que você já imaginava que se chegava em determinado nível... o país passava por aquilo, né? Mas assim, as crises não são anunciadas, né? Então, quando você tinha aí o Nasdaq em 2000, né, você imaginava que realmente a gente ia estar passando por uma coisa parecida com o que tem hoje, né? As empresas de tecnologia iam dominar o mundo e tal, mas na verdade a gente estava muito atrás. A crise do coronavírus, ela acabou sendo uma crise diferente, porque não tinha alguma coisa avisada, né? A gente já tinha passado por alguns problemas de saúde no mundo, gripe aviária, gripe suína vindo de lá, e a gente não tinha tido reflexos aqui. Então, realmente, acho que foi uma grande surpresa. A gente já tinha estava indo para home office, eu já tinha ido para home office, acompanhando as coisas de casa, e a bolsa começou a cair, daquela queda gigante. Foi a maior queda, né, na maior velocidade da história, e acabou assustando todo mundo, né? Você não imaginava que dia seguinte ia vir aquele grande negócio. E esse é o grande problema, inclusive, de você investir em bolsa e querer fazer timing de bolsa. Porque se você quer adivinhar o dia que a bolsa vai começar a subir, né, vou vender no primeiro dia. Ah, então tá bom, se eu acertei, eu sou um gênio. Mas, normalmente, o dia de maior retorno da bolsa em todas as outras crises foi depois de um dia que a bolsa mais caiu. E se você perde esse retorno, sua rentabilidade acumulada no período despenca. Então, eu acho que talvez pouquíssimas pessoas tiveram aí a oportunidade de mudar a alocação e conseguir ver isso na frente. E então, assim, a gente estava ali com a posição montada em ação, a gente estava no momento realmente de olhar aquilo que estava acontecendo e sofrer aí no Circuit Breaker junto com muitos outros investidores.
E comprou ou o caixa acabou antes do que você queria? Agora, como a gente sabe, né, a gente entende as crises depois que acontece, mas também os movimentos a gente depois percebe, né, se dava para esperar mais, enfim. Sem querer falar muito do passado para focar mais no presente, mas como é que foi a ação como gestor?
No curto prazo a gente fez pouca coisa, a gente partiu daquele pressuposto que passarinho que pula muito acaba tomando tiro. Então a gente preferiu olhar um pouco mais, entender exatamente o que estava acontecendo, qual que era a situação. E depois sim, quer dizer, em algum momento ali no meio, provavelmente não no melhor dia, a gente acabou aumentando um pouco a posição tanto de ações quanto de dólar, né, que acabou fazendo com que a gente fechasse aí o ano a gente aumentou a posição de empresas ligadas ao e-commerce, algumas outras também que não reagiram, né, com algumas empresas imobiliárias e tal, mas bastante em e-commerce. A nossa maior posição durante o ano foi a posição de Mercado Livre, que acabou dando bastante dinheiro para a gente, e aumentamos a posição em dólar também. Então, no final, a gente ficou com um ano bom, a gente fechou aí com 15%, 16% no fundo, apesar de ter passado bastante volatilidade, né, no meio do caminho.
Boa. E você, Jenny? Como é que você ainda não estava por aqui? Eu nem sei como é que foi o processo aí contigo, mas o que, que você lembra daquela sequência tão traumática no mercado? Como é que estava a sua rotina, seu dia a dia?
Bom, eu tinha começado a trabalhar de casa já, estava no meu estúdiozinho de milhares de dólares em Nova York, não sei se vocês sabem quantas coisas custam lá, mas estava no meu estúdiozinho, apartamento, que é o quarto, sala, cozinha, tudo no mesmo lugar. Já estava trabalhando de casa, tinha começado a trabalhar no começo de março, e eu jurava que a gente não ia ficar um ano em casa. Eu acho que muitos de nós achávamos isso, né? Na época eu achei que ia durar algumas semanas, e nem eu demorei meses pra... Aliás, eu não comprei uma tela de computador, eu fiquei no meu laptop, porque eu não queria gastar dinheiro com isso, eu achava que não ia durar. E quando eu vi, já tava tarde demais, já tava com o meu laptop acostumada e fiquei assim mesmo. Mas tava em casa, né, na loucura, pra quem tá em research, como que acontece, né? A gente não tá operando em nada especificamente, a gente tá fazendo pesquisa, tentando entender o que tá acontecendo. Quando tem alguma crise, alguma coisa acontece, a gente tenta virar especialista no assunto. Então, no caso, a gente estava tentando virar especialista em vírus. Tinha gente do time tentando conversar com pessoas da família que eram médicos, enfermeiros, cientistas, enfim, tentando explicar como que o vírus funcionava, período de incubação. Então, eram vários assuntos relacionados a isso. No final das contas, a verdade é, a gente não é cientista, né? A gente é analista de investimentos. Muita gente assim perguntava pra gente o que estava acontecendo, mas essa é a verdade, a gente não é autoridade para falar sobre o vírus, sobre como curar o vírus, como tratar o vírus, enfim. Mas com certeza nas primeiras semanas muito da rotina foi tentar entender o que estava acontecendo. Então foi uma grande loucura, todos os projetos que a gente tinha planejado no início do ano ficaram em segundo plano, né? Nada foi pra frente, só no final do ano que a gente começou a retomar as coisas que a gente estava conversando. E também, retomando uma coisa que o Ricardo falou sobre timing de mercado, né? É uma pergunta muito comum que a gente recebe de todo mundo, seja investidor mais básico, começando assim, investidor sofisticado, né? Quando que é o melhor, né, momento de investir? E não tem melhor momento de investir, é ontem, né? O melhor momento de investir é agora, é quando você tiver dinheiro, porque você nunca vai saber quando que a bolsa vai cair, quando a bolsa vai subir no dia seguinte, né? E eu lembro que em 2019, né, o pessoal do meu time, a gente olhava vários setores para ver se tinha algum tipo de falta de desequilíbrio em diferentes setores no mercado para ver se tinha alguma crise vindo, né? Porque todas as crises, várias crises que vieram no passado, eram crises que vieram de desequilíbrios no mercado, em algum segmento. 2008, por exemplo, né, residencial. Enfim, e em 2019 a gente tava, nossa, mas não tem nenhum desequilíbrio, não parece que vai vir nenhuma crise, apesar de Estados Unidos ter ficado 10 anos num bull market. E o pessoal tava falando há muito tempo, tem que vir, né, quando que vai vir a crise, quando que vai acontecer um bear market. E ninguém via, no começo de 2020, que podia ser um vírus. Mas foi uma coisa muito diferente, porque foi uma coisa completamente exógena, né? Não foi causada por consumidor, por investidores, por uma bolha. Foi uma coisa completamente fora do radar das pessoas, que não tinha como se precaver, não tinha como prever. Então foi uma experiência de crise muito interessante.
Eu queria colocar alguma coisa, né, que é um negócio que é muito da forma que a gente analisa as coisas, né? Eu acho que muitos fundos acabam analisando o investimento, olhando aquelas métricas todas de VAR, stress, etc. E eu acho que o importante para as crises é você ter alguma posição de proteção ex ante, né? Antes de acontecer o negócio, porque depois você vai estar falando de cadeado em porteira arrombada, né? Então eu lembro assim, na época que a gente tinha lá atrás, né, a gente acabou desenvolvendo uma operação. O primeiro grande ganho do ganho foi do verde foi na posição de dólar, na época da máxima desvalorização. Em 2002, na época da eleição do Lula, eu acabei indo na GV até tentar precificar o negócio, que a gente queria fazer um swaption de juros, né? Uma opção de entrar num swap de juros lá atrás. E a gente comprou essa opção por 65 bases, né? 0,65. E quando vem a crise, e vem aquela história do Lula ser eleito e tal, talvez até um déjà vu com o que está acontecendo agora, os juros curtos acabou indo para alguma coisa do tipo 20%, né? Sendo que ele estava em 7 antes. Então a gente ganhou aí, assim, foi uma boçalidade de dinheiro, sei lá, 13, 15% do fundo, e dinheiro era um monte de dinheiro, né? E acabou se chamando a atenção, né? Quando eu entrei na Grifo, o Verde tinha 3 milhões de reais, né? Depois de pegar essas duas crises que ele ganhou muito dinheiro, ele começou a virar esse grande sucesso que ele é hoje, né? Que o Luiz fala, vai para a capa do jornal e tal. Então, assim, realmente é muito importante começar a pensar nas crises antes, né? E você ter proteções. Então, uma das grandes vantagens do Total Return é exatamente essa, que a gente pode tomar esse tipo de proteção para carregar a nossa posição em bolsa, né? Por diferentes momentos.
Mas assim, ô Ricardo, como a Jenny falou, esse caso do vírus foi diferente, né? Foi uma crise totalmente exógena, não tem a ver com o mercado financeiro. Como é que você monta uma proteção que serve para qualquer coisa, né? Porque pode vir de qualquer lugar, pode vir debaixo da terra, pode ser um meteoro, pode ser um terremoto, pode ser um vírus, pode ser o mercado financeiro fazendo bobagem.
O trabalho de gestão de recursos é basicamente um trabalho, assim, basicamente infinito, né? Você tem que ficar lendo tudo de tudo, né? É de economia, é de inflação, é de balança, é de juros, é de cada uma das empresas, de cada um do setor. E quanto mais você trabalha, mais chance você tem de conseguir fazer isso. Por isso que é um negócio que você tem que amar muito e fazer isso com convicção, né? Agora, assim, eu concordo com você, Renatão. Assim, é impossível você está protegido 100% do tempo. Você tem que tentar fazer proteções no momento que existem algumas chances de acontecer e buscar proteções dos mercados que te oferecem esse hedge e essa proteção num momento barato. Então, você começa a ver algum sinal de fumaça de algum lado, você tem que começar a pensar, poxa, eu vou fazer um hedge. O que é mais barato? Eu vou comprar vol em algum mercado? Eu vou, de repente, está todo mundo apostando na queda dos juros, eu vou apostar no aumento da taxa de juros, eu vou comprar dólar, vou tentar ver onde existe uma simetria. O importante é ver onde tem a simetria de ganhos e perdas. Onde todo mundo tem uma convicção que o negócio vai melhorar, de repente aparece uma grande oportunidade. E o mercado brasileiro é um mercado um tanto quanto diferente, porque as pessoas, de forma geral, migraram dos fundos de renda fixa para os fundos multimercados, né? Com os melhores gestores, né? Alguns dos melhores gestores do Brasil sendo gestores desses fundos. Então, você pegou um momento lá em 2000, que a taxa de juros era por volta de 20%, e falou, olha, vamos sair dos juros, vamos começar a trabalhar um pouco com pré-fixado, um pouco com inflação, um pouco com crédito e um pouquinho com bolsa. Porque 20% já era um excelente retorno. Quando você chega no momento de hoje, em que os juros já é muito mais baixo, né, e obviamente não estamos falando de 2,35%, mas alguma coisa de juros real de 1, 2%, né, que vai chegar na nossa Selic aí de 5, 6%, o modelo que eu acho que vai prevalecer é o multimercado 2.0, que é um multimercado que vai ter muito mais, né, em renda variável, né, mas que vai acontecer usando os outros mercados, talvez até muito mais para fins de hedge. Então, como tem muita gente investida em multimercado, esses fundos todos hoje têm uma taxa de juros menor e, portanto, muito mais próximo da própria taxa de administração que eles cobram, eles precisam começar, né, se eles ficarem vendidos em taxa de juros, que é o grande, né, histórico disso, ou trabalhando em um mercado ou outro no Brasil, que todo mundo trabalha de uma forma muito parecida, você começa a ficar um pouco mais apertado em ganhar isso. Então, o que, que vai começar a acontecer? Será que você vai ter uma procura maior por alavancagem? Será que você vai estender muitos prazos de maturities e etc? Então, será que não é aí que vai aparecer um hedge interessante para você fazer? Ou algum mercado que ninguém está olhando, que está um pouco de fora, um cupom cambial, né? Algum outro mercado que ninguém está olhando, alguma coisa de CDS fora do Brasil? Então, assim, o importante é você olhar um pouco de tudo para começar a ver naquele momento qual que é a melhor coisa, porque a grande diferença do mercado financeiro em relação a outros mercados de pessoas muito inteligentes, então grandes professores, por que grandes professores, economistas e etc. acabaram não virando grandes traders de fundos? Porque o mercado é diferente, o mercado não é igual à física, que você lança uma bolinha na parede e ela volta, né, na angulação contrária, com a mesma força, menos a inércia do que ela encostou ali e voltou. Ele sempre transforma, muda de forma, realiza de formas diferentes. Então essa que é a grande questão do gestor. Ele tem que ver como é que as correlações vão mudando ao longo do tempo. E é isso que vai fazer aparecer a oportunidade nos mercados financeiros. E por isso que eu acho que você comprar uma carteira longa de ações e vender uma carteira de ações pode não ser o melhor retorno. Se a bolsa está com uma grande possibilidade de retorno ao longo do tempo, você vai ter uma carteira que rende bastante e uma carteira que rende menos. Você vai vender um negócio que está rendendo também. Então, por isso que é importante você trabalhar em diversos mercados para buscar, eventualmente, esse hedge num custo mais barato. Porque se você simplesmente estiver hedgeado 100% do tempo, no mercado que dá exatamente aquilo que você investiu, você vai render CDI. Não vai conseguir gerar um retorno acima do retorno que você gostaria.
Deixa eu aproveitar que na resposta anterior o Ricardo falou sobre Stuberger, capa de jornal, e no último fim de semana foi capa do Estadão, na verdade foi uma entrevista que o Luiz concedeu ao broadcast no sábado e foi para o jornal no domingo, e aí repercutiu em muito lugar. Primeiro porque é o Luiz Stuberger falando e as pessoas param para ler o que ele falou, mas também porque ele trouxe um tom muito mais forte ao falar de política, coisa que a gente não costuma ver tanto assim dentro do mercado, principalmente com grandes gestores, mas ele trouxe um tom bem crítico ali, até a frase que colocaram no título, né, falando que o Bolsonaro teve meu voto em 2018, mas não vai ter de novo. Mas nas entrelinhas não é bem isso, né? Nas entrelinhas ele até deixou claro que ano que vem votaria nulo se fosse em branco, se fosse Bolsonaro e Lula, mas na mesma resposta ele diz que espera que isso seja entenda como um recado de que o governo tem que melhorar, né? Em outras palavras, se o governo melhorar, ele tende aí de Bolsonaro do que Lula.
Acho que
isso aí
ele quis dizer
falando,
que eu, tá? Se fosse hoje, acho que ele não votaria, né?
Isso, mas dando essa chance para melhorar, né? Mas aí sou eu falando, o Luiz não disse isso, né? Mas minha pergunta é, já que você já trabalhou com ele, passou muito tempo, enfim, você como investidor, como ex-parceiro do Luiz, o que, que você achou da entrevista, da repercussão em si? E até como é que você coloca esse risco político que está tão perto aí, né? Um ano atrás a gente estava sofrendo com os circuit breakers do coronavírus e daqui um ano a gente vai começar a estar cada vez mais próximo da corrida eleitoral que a gente sabe que já começou, né?
Olha, o Luiz é um cara que eu admiro demais, eu gosto muito dele, eu tento, né, estar próximo dele, a gente tem alguns encontros assim, mas assim, eu não sei exatamente o que estava na cabeça dele ao falar isso, mas assim, o Luiz é uma pessoa que tem uma visão não só como empresário e gestor, mas como um cidadão muito forte, né? Eu admiro muito essa parte, ele é uma pessoa que faz muita caridade, que tenta ajudar muito a sociedade. E de fato, como ele colocou lá, não faz parte da vida de empresário ficar, né, criticando o governo, mas eu acho que assim, a gente realmente chegou num nível e numa quantidade de mortes, né, que acaba assustando a todos. E que eu acho que essa carta dos economistas e empresários ao Bolsonaro acabou vindo em bom momento para a gente tentar segurar um pouco dessa calamidade. Eu acho que Bolsonaro, se for imaginar, ele foi eleito, né, com quatro grupos de pessoas que votaram nele. Né? As pessoas que são os radicais, os bolsominions, né, como o pessoal do mercado fala, o pessoal que era anticorrupção, que acabou sendo atraído por ele, né, junto com a figura do Moro. O pessoal liberal, que continua aí, talvez tenha sido atraído com a questão do Paulo Guedes. E o pessoal anti-PT, que aos poucos estava sendo um país que tinha se perdido e que, como qualquer coisa em política, acaba sendo esquecida de 6 a 12 meses em seguida. Ele basicamente foi abandonado, pelo menos por dois, talvez três, né? O pessoal anticorrupção abandonou ele, e o pessoal liberal também está abandonando, né? Eu acho que o estopim desse negócio foi aquela entrevista do Salim Matar, dizendo que realmente o governo não acredita muito em todas essas questões de privatizações e outros itens liberais que estão na agenda, né? Ou talvez com todas essas vezes que o próprio presidente foi no Congresso para defender uma classe ou outra, que foi aquilo que sempre levou ele para frente na vida política dele. Com relação à volta, né, e a mudança do STF, do julgamento do ex-presidente Lula, talvez tenha sido uma grande vitória para o Bolsonaro. Né? Talvez ele tenha adorado isso que aconteceu, porque assim você volta a ter um cenário polarizado. Como você vai ter aí os bolsominions com aí 20%, 30% dos votos e os fanáticos pelo Lula com aí mais 30% dos votos, você vai ter aí já 50%, 60% dos votos definidos. Você vai ter daí todos os outros candidatos, e aí Ciro, e isso, e sei lá, algum candidato do PSDB, etc., dividindo 40. Então a chance de outra pessoa ir para o segundo turno acaba diminuindo muito. E isso acaba tirando um pouco, né, da expectativa positiva que a gente tinha aí para o próximo governo. Então eu acho que a visão dele negativa para o longo prazo é nesse sentido, que talvez, né, um Bolsonaro ou um governo PT não seja um governo que faça as mudanças que o Brasil tanto precisa para os próximos anos, mas, né, eu acho que ele conseguiu colocar isso de uma maneira muito interessante. Eu acho que, de fato, a gente tem boas notícias pela frente, né, que são não só acabar a pandemia no Brasil, mas tudo aquilo que está acontecendo no mundo, né? O mundo agora tem um crescimento que está constantemente sendo revisado para cima, né? A grande locomotiva do mundo é os Estados Unidos, que talvez no começo do ano tinha uma expectativa de crescimento próximo de 4%, agora a previsão oficial é de 6%, mas já tem aí a Goldman Sachs falando em 8% e outras pessoas falando em 10%. A Europa, que há muito tempo não cresce, né, falando alguma coisa aí por volta de 4%, a Índia 10%, a China 8%. Então, assim, são números muito bons que vão acabar puxando o crescimento, inclusive do Brasil, muito para cima. E nessa questão da vacinação, que é o que está segurando muito o mundo, as notícias são bastante positivas, né? Então as empresas estão começando a preparar materiais por conta própria, você tem aí a associação de empresas, da Merck e da Johnson para fazer produção, você tem aí reciclagem de filtros, você tem a expedição muito mais rápido. Então todos os números de vacinação estão acabando sendo melhores que o esperado. Se Deus quiser, aqui no Brasil a gente chega nisso também, e aí tem todas essas questões negativas que o Luiz colocou na carta dele. mas a gente pode começar a ter uma visão um tanto mais feliz. Né? A gente, no nosso caso, a gente estava com uma velocidade de vacinação muito lenta. Eu acho que a gente acelerou, os últimos números chegaram a 900 mil vacinações diárias, então, imaginando isso, a gente já tem por volta de 20 milhões vacinados, a gente tem um terço da população dos mais vulneráveis, então, até o final de maio ou junho, a gente deve estar com todos eles vacinados, a gente vai começar a ver, né, uma reabertura da economia no segundo trimestre, no segundo semestre, que vai realmente voltar a gente para uma vida um pouco mais comum. O Congresso, de forma geral, teve uma atitude bastante positiva nos últimos dois meses, né? A gente teve a votação da autonomia do Banco Central, os novos marcos regulatórios do setor de saneamento e gás, o mercado de câmbio está ali na Câmara, o processo de reforma administrativa foi encaminhado para a CCJ, a MP da privatização da Eletrobras e dos Correios também, a PEC emergencial foi aprovada com um teto de 44 bilhões, inclusive com gatilhos, não só na esfera federal, mas também na esfera de estados e municípios, estava tudo indo bastante bem. Realmente que na quinta-feira, que a gente teve aquela notícia que não foi tão boa, né, que foi aí a votação do orçamento, né, com uma mudança de expectativas obrigatórias na Previdência, em abono salarial, talvez uma nova versão aí da contabilidade criativa, né, para conseguir colocar esses 48 bi, né, de emendas parlamentares do governo. Então, isso acabou dando essa assustada, mas, assim, no final das contas, né, eu acredito que o Brasil é aquele famoso aluno nota 5. Né? Se a gente começa... Normalmente a gente tende a se acomodar e ficar indo em direção aí tirar nota 4. Aí a gente vai, estuda e consegue tirar o 5. Mas se a gente começa aí muito bem e vai para um 7 ou para um 8, a gente já volta para o bar e desencana a estudar. Então o Brasil vai ser isso, sempre fazendo, né, nas palavras até da Luísa, o piquenique na beira do vulcão. A gente adora fazer isso.
É uma coisa que eu ia falar, que uma coisa que eles sempre falam, que o Brasil é o país do futuro. Sempre, né? É uma coisa que é repetida todo ano. Ricardo, eu tenho uma dúvida, então. Parece que você tá, né, otimista com o Brasil, apesar da situação bastante desafiadora que a gente tá agora. Vírus, polarização política, enfim. Como que você vê a agenda econômica caminhando aqui até o próximo ciclo eleitoral? Porque acho que são duas opções, né? Um, ou o governo de agora... realmente, né, com a volta do Lula no jogo eleitoral, né, ou ela progride na agenda de reformas, né, vê que realmente tem uma competição, então vamos acelerar isso, ou dois, ela vira mais populista. Você tem algum deles que você acha que é mais provável? Como que você vê isso caminhando?
Eu não vejo o Congresso, né, tendo mais responsabilidade do jeito que muita gente no mercado acredita, né? Eles não são ingênuos. Eu acho que, assim como qualquer um de nós, né, quer progredir na carreira, o Congresso também, né, o político também quer continuar e quer fazer negócio desse, e para isso ele precisa ter aí algumas emendas e tal. E, na verdade, eles são os decisores de como vai ser dividido todo o orçamento da União. Na verdade, eles acabaram colocando o Bolsonaro aí numa sinuca de bico, né? E talvez até aquele cartão amarelo que o Lira deu para ele na segunda-feira, dizendo que tinha o risco deixando, né, a entender que tinha o risco do impeachment, foi exatamente já preparando para colocar, né, esse orçamento dessa maneira. Mas eu acho que o Bolsonaro vai ter que acabar vetando isso aí, ou pelo menos espero eu que ele tenha que fazer isso. Mas, assim, colocando todos aqueles pontos que eu mencionei, eu acho que sim, acho que tem bastante coisa para andar, bastante coisa já está andando. O Brasil, de forma geral, precisa de uma série de reformas micro, que até o Marcos Lisboa sempre comenta, para evoluir, e algumas delas já estão sendo feitas, né? Se pegar nos últimos anos, bastante coisa aconteceu. Óbvio que você tem grandes problemas, né? A reforma tributária é um eterno problema do futuro do Brasil, como você colocou, Jenny, porque realmente é muito difícil realizar um tipo de coisa dessas. uma vez que os governadores sempre estão com um orçamento muito apertado, é muita briga de poderes aí, então você fica realmente muito difícil, e é um orçamento que vai precisar de aumento de receitas de algum dos lados, né? Então sempre acaba vindo dos setores, né, que são os mais, que geram mais caixa, então os bancos sempre estão na linha de frente disso, né? Sempre é mencionada a questão do imposto de soberança, que realmente não tem eficácia em todo o país, que isso aí foi feito, gerou alguma coisa tipo de 0,2% do PIB, por mais que seja justo, é difícil, imposto sobre fortunas, né? É difícil de se realizar, de se contabilizar, de se controlar isso tudo. Mas alguma coisa de reforma administrativa dá para evoluir, alguma outra coisa maior se consegue evoluir, apesar da grande dificuldade, né, dos políticos todos morarem em Brasília, e em Brasília tem muitos, né, funcionários públicos, né, o pessoal não trabalha aqui em São Paulo, que talvez tenha menos, mas alguma coisa deve conseguir ser feita, você vai criar aí novos impostos, provavelmente o tal do imposto sobre dividendos e tal, que a Faria Lima tanto gosta, né, porque acaba vivendo, né, é todo mundo partnership, mas é partnership porque, né, é o jeito de você conseguir receber dinheiro sem pagar salário, não é à toa que todo mundo acabou migrando dos bancos para formar seu próprio fundo. Né? Assim como milhões de coisas no Brasil são explicadas simplesmente pelo fato da forma tributária que o Brasil é constituído. Né? Todas as empresas, todas as microempresas, todas as redes de franquias, etc., muitas vezes são pouco eficientes, mas é a forma pela qual, né, se você consegue ganhar mais, né, uma vez que o sistema tributário é realizado dessa maneira.
O Stock Picker já volta, mas antes um recado dos nossos patrocinadores.
Agora você pode investir em Bitcoin e outras criptos através das principais plataformas de investimento do Brasil. Uma forma simples, segura e regulada de investir na tecnologia do futuro. Converse com seu assessor de investimentos sobre os fundos da Hashdex. Hashdex, acesso inteligente a criptoinvestimentos.
Vamos entrar nas ações, Renatão?
Bora.
Vamos então abrir a carteira. Eu tenho uma vaga lembrança aqui de quando você veio no Coffee Stocks. Mas eu também contei com a ajuda da Aline, que trabalha aí contigo, Ricardo, para saber quais são as queridinhas da carteira de ações da Rich. E já mostra um pouco dessa questão do não preconceito ali em não investir em small cap ou só investir em blue chip. Porque a gente vê que Vale, Cosan e Suzano estão entre as principais participações, empresas aí com uma Vale, Suzano principalmente, quase que não brasileiras, né? Porque quanto mais o Brasil acaba tendo problemas, mais o dólar pode subir e elas acabam se beneficiando. Tem a Cosan, tem a Rumo e tem a Mills, uma small cap ligada ao setor de infraestrutura, e a Eneva, que é uma empresa de geração de energia. Que até a gente falou do Ike Batista, né? No passado já foi MPX, hoje é a Eneva e uma das principais empresas da Bolsa em termos de resultado nos últimos anos. Ô, Ricardo, o que você pode falar aí dessas ações e falar de mais outras, enfim, construção de portfólio? Tô vendo aí que você está bem comoditizado aí nessa carteira, né?
Olha, falando da estrutura do portfólio em si, a gente acabou, né, tá muita discussão agora, né? Ah, agora é hora de tech, né, de growth ou de value, né? Quer dizer, o que é, a growth é fácil falar, o que é value, né? Que foi até a discussão do Howard Marks que vocês trouxeram, aliás, muito interessante o episódio, gostei muito. Mas a gente, assim, na nossa humildade, na dificuldade que a gente tem de solucionar essa questão, que eu acho que talvez poucas pessoas do mundo vão conseguir acertar isso, a gente acabou dividindo o portfólio em quatro grupos de empresas. Tá? O primeiro grupo, que tem aí 30% de alocação dos nossos recursos, a gente está alocando nas melhores empresas de commodities do mundo. Né? Então, empresas com bom management, empresas com ativos excelentes, com menores custos de produção e com preços de produtos elevados, dado nesse cenário global de crescimento, né? O que é uma raridade, né? Normalmente quando você tem o commodity em alta, o dólar está em baixa e vice-versa, né? E aí entram as posições em Vale, Cosan, Suzano, até Irani, que é uma small cap também, que você acabou não comentando. Depois a gente tem 25% do portfólio em empresas que são caras, mas que têm um crescimento estrutural muito forte, né, por conta de transformações seculares. Então, algumas empresas ligadas à saúde, algumas empresas de tecnologia, algumas empresas de e-commerce, algumas empresas que estão aproveitando essa questão do financial deepening. Depois a gente tem 25% do portfólio em empresas boas e baratas, né, e que estão baratas por conta do momento econômico e da própria pandemia. E, finalmente, a gente tem, né, 10% em empresas de utilities, né, graças ao tamanho dos juros que até o Brasil tem hoje, mas que tenham algum crescimento, não aquelas simplesmente que tenham uma TIR elevada. Então, falando um pouco da Vale, que você mencionou, quer dizer, a gente gosta muito da empresa, por ser uma empresa que está aí, né, recuperando a liderança do mercado, né, voltando a passar as australianas, né, esse ano ela vai produzir alguma coisa por volta de 315 milhões de toneladas de minério, né, mas que pode chegar de volta a 400, né, ela tem esses 50, 60 milhões de gordura que faz com que outros players acabem pensando duas vezes antes de produzir, mas que uma vez que ela resolva voltar a produzir, né, e mesmo que o minério caia desse nível altíssimo que ele está hoje, por volta de 160 dólares por tonelada, para alguma coisa por volta de 100 dólares por tonelada, ela ainda consiga gerar bastante retorno. O minério hoje está em nível bastante alto, basicamente por quatro motivos. Primeiro, porque os investidores, não só do Brasil, mas do mundo, acabam correndo para se proteger da inflação, né, que é esse medo global agora que a Treasury está andando por conta da pressão inflacionária. Você tem aí o choque de oferta, causado aí principalmente por conta da Vale, algumas questões pontuais lá na Austrália. E você tem uma demanda assim, bastante forte na China, né? Em 2020 foi uma coisa por volta de 5%, e em janeiro e fevereiro já foi maior ainda, alguma coisa por volta de 10, 12%. E uma valorização do renminbi, né, que sustenta o preço de minério, uma vez que não traz pressão inflacionária. Eu acho que a empresa, nos últimos 1, 2 anos, estava focada praticamente exclusivamente, né, em resolver essa questão de Brumadinho, que foi muito forte, né, que afetou demais a empresa, e agora volta em focar na parte de operação. Né? E vamos ter aí boa notícia no segundo semestre. Né? A gente está falando aí, imaginando aí um dividendo por volta de 12% em ações, talvez alguma coisa de buyback de ações, e eventualmente fechar, né, esse desconto que ela tem perante os players australianos que estão aí. Quer dizer, esse desconto histórico é por volta de 15% e hoje está negociando alguma coisa por volta de 40%. Né? Recentemente teve um problema de poluição em Tangshan, né, e algumas siderúrgicas foram desligadas, mas isso já aconteceu aí em 14 e 16 e deve voltar a acontecer. Então, a demanda deve continuar na mesma, né, até com a Europa crescendo, né, e outros países interessantes, e está aumentando o spread do minério bom, né, do minério que a Vale produz, de 65% ou mais de qualidade versus 62%. Né, e a Vale agora também está focada bastante aí nessa questão do ESG, ajudar em avançar na cadeia, né, juntar o gás natural e biomassa para produção, né, com baixa emissão de CO2, e realmente tem bastante coisa para acontecer. Com relação a Suzano, que você mencionou, Thiago...
Só antes de virar a página da Vale, é uma curiosidade que eu tenho, porque a gente já fez um exercício aqui de mexer nas gavetas do passado, né? Lembrar como é que foi um ano atrás. E eu não sei bem quando começou essa predileção do mercado por Vale. Se eu não me engano, foi ali por volta de maio, porque, Renato, se você lembrar, pode falar, quando a gente gravou o episódio sobre ESG, foi uma das primeiras falas sobre ESG no mercado. A gente trouxe especialistas do assunto, e na época eles criticaram muito a Vale. E naquela época, a Vale tinha acabado de fazer sua máxima histórica, que foi até um tema ali na conversa. Poxa, no meio de tanta conversa sobre ESG, a Vale renovando a máxima histórica. Isso era maio, por aí, maio, junho. E de lá para cá, a Vale não para de subir. Todo mundo continua falando que a Vale tá barata e a Vale tá indo super bem. E hoje, né, março para abril de 2021, e a Vale continua nessa posição. Você que tá tanto tempo no mercado, né, Ricardo, é normal? Não parece que é bom demais ser verdade, sabe? A gente tá quase um ano falando a Vale tá muito boa, a Vale tá barata, a Vale tá não sei o quê, e ela não para de subir. Chega uma hora que dá um pouquinho de desconfiança, de, poxa, será que vai subir sem parar mesmo? Ou como tá dando certo, não...
Não mexe no time que tá ganhando.
Esse episódio aí é o 55 de junho que você tá se referindo, tá? São 18 de junho de 2020.
Vamos lá, eu sou uma pessoa que eu gosto bastante dessa questão ESG, eu tenho até conversado bastante com o Fábio Perovic, lá da Fama, que é um grande defensor e que entende do assunto, e que fala, que me deu uma série de textos para estudar. A gente talvez entenda, a gente está entrando nesse meio, a gente quer aprofundar, mas assim, a gente tem a Vale, a gente entende que a Vale, talvez realmente nessa questão de ESG, ela conseguiu fazer algumas metas bem interessantes de redução de emissão de carbono, né? Não só na produção dela, mas tem metas mais de longo prazo, de níveis indiretos de emissão, inclusive no transporte dos produtos dela reposição de CO2 emitido. A empresa está trabalhando bastante nessa questão, vamos dizer assim, das comunidades, das cidades perto de onde ela trabalha, e está indo muito bem. A questão é que, de fato, tudo que vier de lá em diante é lucro para você, né? E você colocando, né, uma volta do minério para níveis mais baixos, né? E o engraçado é que fala, poxa, antes o minério de longo prazo era 40, depois virou 50, depois virou 70, depois virou 80. Quer dizer, eu nem sei se virou 80 ainda, mas é assim, a cada ano vai aumentando o nível esperado de longo prazo de minério, porque você tem uma série de coisas que vão precisar. E quando você tem o mundo inteiro investindo nisso, é óbvio que é esperado que você tenha um ganho. Então, o Biden veio aí, negociou esse projeto, né, para conseguir distribuir 1,9 trilhões de dólares, né, para as pessoas. Só que agora já tem um outro projeto de 3 trilhões de dólares para investir em infraestrutura. O mundo todo, quando precisa fazer política keynesiana de reestimular a economia, a primeira coisa que você pensa, né, para ter crescimento é construção. Então, isso aí usa minério direto, né? Ainda mais com juros baixos, que as pessoas conseguem se financiar. A própria China, toda vez que tem alguma dificuldade para crescer, e a dificuldade eterna que ela tem, né, de ter um crescimento baseado muito mais em consumo do que outra coisa, às vezes acaba voltando e precisa voltar a investir em ativos fixos. Então, ela subiu, mas ela estava num nível muito baixo. A Vale basicamente subiu de 2001 até 2009, está caindo de 2010 a 2017 e agora começou a subir de novo. Então, são ciclos longos, normalmente os ciclos têm a ver com as commodities, é muito difícil adivinhar, né, tanto o bottom quanto o top do ciclo de commodities.
Ricardo, você falou uma coisa ali antes de a gente começar a falar de Vale, eu não sei se eu peguei o número certo, mas você falou que tem assim 25% do portfólio em ações boas e baratas.
Sim.
Eu fiquei me perguntando assim, se é boa e barata, por que você não tem tudo nessas ações? Porque se ela é boa e barata, qual o defeito que ela pode ter?
Ela é boa e barata, mas vamos dizer assim, está sofrendo por conta do momento econômico e da pandemia, né? Ou seja, não é que ela está bombando e todo mundo está louco para comprar essas ações. Então, um exemplo são as ações de shopping, né? As ações de shopping, você pega aí, no nosso caso, que a gente tem a Multiplan, né? É uma empresa que hoje está negociando uma tira implícita de 7,5% mais inflação, versus uma NTNB de 4,3%. Quer dizer, a gente está falando que a empresa está tradando alguma coisa por volta de 16 a 18 mil reais o metro quadrado, né? Sendo que 55% do ABL dela está entre São Paulo e Rio de Janeiro. Quer dizer, talvez o custo de reposição desses shoppings está entre 20 e 25 mil reais, porque é só para construir. Fora isso, você ainda tem que conseguir fazer mix, tem que conseguir fazer marca, trazer fluxo de pessoas. etc, etc. Né? Você olha os resultados recentes do quarto tri, eram muito bons. Né? A vacância talvez aumentou um pouquinho, foi aí, sei lá, de 1, 2% para 4%. A inadimplência está aí por volta de 4%, 5%. Né? No pior momento, talvez chegou a 7%, mas ainda é muito pouco. Normalmente esse negócio é 1%, mas está em 4%, 5%, não quer dizer que o mundo acabou. Né? E eles não mudaram as condições comerciais, por mais que tenha aí, né, algumas brigas e tal, por causa do IGPM, que subiu 30%, a inflação foi só 4% e tal. Todos esses contratos são contratos atípicos, que eventualmente eles podem perder em primeira instância, mas em segunda instância tem muitas vitórias. Né? Muita gente, inclusive, replica o modelo americano em que os shoppings estão perdendo muito para explicar por que, que o Brasil está caindo. Só que eles esquecem que nos Estados Unidos tem mais ou menos 2.100 metros quadrados de ABL para cada 1.000 habitantes. No Brasil são 75. É alguma coisa tipo 30 vezes a menos.
O que é ABL? Desculpa, Ricardo.
De ABL para cada 1.000 habitantes.
Mas o que, que é ABL?
Ah, é área bruta locável.
Também não sabia o que, que era, então boa pergunta.
A gente chama de pausa didática isso aí, viu, Ricardo?
E lá, quer dizer, o modelo ainda é um modelo de, sei lá, 50% de loja de departamento, que no Brasil praticamente já não existe, ainda mais com a questão do e-commerce, etc. Isso perde muito, muito valor de você ter tudo no mesmo lugar, vamos dizer assim. E aí você tem 30% em vestuário e 20% para todo o resto, né? Alimentação, serviço, etc. No Brasil já é um modelo totalmente diferente, 40% do shopping já é serviço e alimentação, esse monte de restaurante, etc. Vestuário e serviço é 33%. Naquele resto todo de miscelâneo, né? Sei lá, lembrando aqui, pet shop, lojas de eletrônicos, etc. É só isso aí. Né? Então, assim, não perde tanto. E outra diferença grande, que o pessoal tá vendo e copiando, talvez, os múltiplos dos Estados Unidos para o Brasil, é como é estruturado o shopping. Nos Estados Unidos, você vai lá no shopping, você quer ir lá comprar, né? Trazer as bugigangas de Miami para cá, os shoppings são todos em áreas suburbanas. Aqui no Brasil, não. O Iguatemi, o Morumbi Shopping, etc., é no meio da cidade. Né? Então, assim, é natural que as pessoas parem de ir para lugares longe para comprar. Eles querem estar aqui no meio, querem usar o shopping para ter segurança, para passear, para comer, para levar a família, e etc. Voltando para outro nível, outro número desse que a gente falou, Renatão, os shoppings que acabaram fechando são shoppings de 1.500 habitantes por quilômetro quadrado na área de influência nos Estados Unidos. No Brasil, esses shoppings têm 7 mil, 8 mil habitantes por quilômetro quadrado na área de influência, né, para mostrar essa questão da cidade versus subúrbios. E o shopping que a gente tem, que é a Multiplan, assim, junto com o Iguatemi, vendem uma quantidade brutal, é tipo R$ 1.600 por mês por metro quadrado. Os shoppings menores acabam tendo, sei lá, R$ 800, R$ 700 de vendas por metro quadrado. Você pega no próprio Estados Unidos, você pega ali um Bal Harbour, um Caruso em Los Angeles, eles estão muito bem, obrigado. O problema são realmente esses shoppings mais afastados, né, que concentram, sei lá, 70% das vendas. Se você pegar nos Estados Unidos, quer dizer, olhando essa questão da recuperação dos shoppings que não aconteceu no Brasil, você pega ali uma Simons ou uma Unibail na Europa, eles já subiram 85% desde o começo da reabertura ali no Hemisfério Norte. No Brasil, a Multiplan está 30% abaixo. A Aliança está 45% abaixo. A Iguatemi, sei lá, deve estar com coisa parecida. Então, é a primeira vez que os shoppings no Brasil estão com múltiplos mais baixos que as ações americanas.
Ah, e só adicionar um pouquinho sobre esse negócio de shopping nos Estados Unidos, é realmente muito diferente a experiência de shopping lá, né, e aqui no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, em Nova York, em Manhattan, não tem shopping. Você não existe. Se você quiser comprar alguma coisa, normalmente vai nas lojinhas nas ruas. Se você quiser ir pro shopping, naqueles outlets, fica em New Jersey ou fora da cidade. E também, eu acho que o e-commerce está muito mais na frente dos Estados Unidos do que aqui. Aqui eu ainda sinto necessidade de ir para a loja para fazer uma troca, para fazer uma devolução, para ver direitinho, né, como as coisas funcionam. Nos Estados Unidos essas coisas funcionam de uma forma, assim, muito fácil, que para o consumidor não vale mais a pena ir para a loja, né? Então, por isso que é um sistema muito diferente aqui no Brasil e nos Estados Unidos.
É, só para não deixar tão longo, mas quem é ouvinte do Stock Pickers já pegou duas referências legais sobre shopping e mercado de varejo. A Bia Fortunato da Estúdio, em um dos episódios, ele explicou por que, que o e-commerce brasileiro tem muito mais a ver com o e-commerce chinês do que o americano. Isso é um ponto positivo para os shoppings brasileiros. É, quem quiser saber mais, vai lá ouvir, que vale a pena pegar a explicação. E acho que foi o pessoal da IP que disse isso, que é algo bem interessante para shoppings no Brasil, né? Que no Brasil, você tem um lugar onde você pode levar seus filhos com ar-condicionado e poder andar com o celular na mão com certa tranquilidade, isso ainda é uma grande vantagem. A gente sabe que
o brasileiro
no Brasil
dá muito valor para um lugar com segurança e ar-condicionado, né?
Exato, e poder largar as crianças também, pelo amor de Deus, né? Então, isso fica um pouco mais fácil no shopping. São coisas que acabam ajudando o shopping brasileiro a despeito dos shoppings americanos. Ricardo, te interrompi quando falou de Vale, na hora que você falar de Suzano, vamos só fechar então o time de commodities?
Tá bom, vamos lá. A Suzano, quer dizer, ela é uma empresa que está surfando bem, né, essa alta da commodity, né, da celulose de 70%, né, em dólar esse ano, né, foi uma empresa que conseguiu afastar, né, todo o risco de alavancagem da empresa e agora está com uma agenda clara de crescimento, né, e de melhora dos ativos. A celulose continua muito bem, né, por conta desse crescimento global que a gente já falou bastante, né, por toda essa questão de comércio eletrônico que tem utilizado mais volume de papel. Você tem aí a China e a Índia consumindo, né, aumentando muito o consumo familiar, né, de toda a parte de tissue, né, que é papel higiênico, lenço e etc., uma vez que eles venham para as cidades. Na parte de embalagens, você tem uma migração, né, de tudo que era plástico indo para a embalagem de celulose, oriundo de celulose, então sacolas, caixas, pratos, copos, canudos, etc. Você tem a parte de especialidades também sendo mais demandadas, então a parte de fluff, né, que usa para fralda, tanto fralda de bebê e até para fralda geriátrica, né, que aquela estava usando um pouco mais. Na parte um pouco ruim desse negócio, na parte negativa, você tem a parte de print and writing, né, que as pessoas têm usado menos, mas assim, no total, as estimativas dos grandes analistas do setor está crescendo aí alguma coisa por volta, né, de 2,5% ao ano a demanda de celulose no mundo. Além disso, você tem uma migração, né, do uso de fibra longa, né, que é oriunda, né, que é aquela coisa do papelão, né, que você rasgar o papelão você vai ver o tamanho da fibra, para fibra curta, né, que acaba sendo que vem do eucalipto, né, que é uma árvore que cresce muito mais rápido, né, você está falando de 7 anos versus 14 anos. Então seria mais ou menos alguma coisa como 4,6 milhões de toneladas nos próximos 5 anos e talvez aí mais 1 milhão em favor da fibra curta, que é o que a Suzano tem. Né, a oferta deve crescer aí alguma coisa como 3 toneladas e meio nesse período. Então você ainda tem uma falta aí de mais ou menos 1 milhão de toneladas no mercado nesses 5 anos, que deve segurar o preço de celulose em níveis altos. E aí toda essa oferta nova acaba vindo aqui da nossa região. Então é Brasil, Uruguai, Chile e etc. Suzano também está evoluindo, né, em outros projetos, né, tem aí a questão de papel, de tissue aí com a Santer ali no Nordeste. Você está falando aí de outras formas de utilização de celulose, então celulose solúvel, tem aí um projeto até de poliéster junto com a H&M. Então assim, está indo muito bem, tem um projeto novo muito legal, né, o projeto de Ribas do Rio Pardo, que vai ser aí uma fábrica estado da arte, né, uma fábrica com uma distância média da fazenda em relação à fábrica de 60 quilômetros, vai ser a celulose produzida a custo mais baixo da empresa, vai aumentar a capacidade da Suzano em 20%. E o interessante é que ela já vai vir com 20% de energia, 20% já pago, porque 2,5% você vai ganhar de venda de energia dessa planta. Então, dos 15 bi que ela vai pagar para isso, 2,5% já vem nisso. Então, a gente tem tido bastante conversa com o pessoal da região, conversamos aí com o Léo Bonetti, da Iniciativa Agro, etc., né, e que falou que realmente lá é a nova fronteira de celulose do país. Né, é o lugar que você ainda encontra disponibilidade de terra, né, a um preço acessível e um clima ideal. Enquanto, e voltando na questão do ESG que você falou, Salomão, enquanto a gente vê, né, as empresas todas, os governos discutindo a emissão de CO2, a Suzano já tem uma pegada negativa de carbono, né, muito forte, né, e de volumes assim que a gente está falando de 22 milhões, né, de toneladas equivalentes de CO2 por ano que ela captura. Se você eventualmente tiver abertura desse mercado, e aí falam de alguma coisa por volta de 17 dólares, de 17 euros por tonelada, isso aí podia se transformar numa receita adicional para Suzano, né, de 2,5 bilhões de reais por ano só vendendo essa pegada negativa de carbono.
Excelente. Então, desculpa o trocadilho, mas a Suzano fazendo um bom papel aí dentro da carteira da REACH. Desculpa, eu tinha que ter um trocadilho imbecil por episódio. Fazia tempo, em inglês, com o Howard Marks, a gente não teve essa desenvoltura, esse sambalelê. A gente tinha que aproveitar agora.
Pararam de fazer papelão, né?
É, parou de fazer papelão. Mas, e a Mills? Agora, voltando para a Mills, como é que tá essa small cap que tá entre as grandes? E, aliás, até conta um pouquinho, né? Porque, é fácil montar uma posição grande em Vale, uma posição grande em Suzano. Até vale a pena contar um pouco de processo de montagem de posição numa empresa com uma liquidez menor como a Mills.
Assim, todas as nossas decisões, né, elas passam por um processo, né, que a gente busca ter um alinhamento grande de longo prazo da empresa. Então, desde os nossos fundos, que é um multimercado em forma de FIA, que as pessoas dão pouca atenção para isso, mas se você pensar num fundo que rende 10% ao ano, com come-cotas ou sem come-cotas, em 20 anos está uma diferença de retorno de mais de 100%, né? E como a parte de redução de viés. Então, a gente tem um algoritmo para fazer o primeiro screening dos nossos papéis que vão entrar, que passa, inclusive, pela análise aí, né, de controle de liquidez, né, inclusive na forma de montar as posições. As posições são montadas com calma, a gente fica muito tempo analisando as empresas e fazendo parte. A gente falou um pouco do time, mas assim, o nosso time é formado por pessoas com backgrounds muito diferentes. Então a gente tem pessoas que vieram de uma indústria, pessoas que vieram de private equity, pessoas que vieram de sell side, buy side, economistas acadêmicos. A gente tem pessoas com backgrounds muito diferentes que fazem discussões longas a respeito de cada um dos assuntos. E obviamente a liquidez é uma dessas. Mas independente de qualquer discussão que a gente tenha, a gente monta as posições que sejam, que a gente consiga desfazê-las em 30 dias, a gente consegue desfazer 80% da posição, fazendo um terço do mercado por dia. Então, por mais que a gente tenha as posições, às vezes elas não conseguem crescer em termos de tamanho, né, que é o caso até da própria Irani, por conta da gente ter essa tranquilidade com relação à desfazer das posições no momento que a gente tenha resgates ou que a gente decida diminuir as posições. Com relação à Mills, é uma empresa que a gente começou a comprar lá atrás, já tem aí uns 3, 4 anos, a gente conseguiu comprar preços muito interessantes, começou a comprar a empresa a R$2 e pouco, boa parte dela foi comprada a mais de 3, mas principalmente porque o fundo estava crescendo bastante, a gente começou a trazer novos investidores, mas é uma empresa que tem um negócio muito interessante, porque assim como aconteceu, né, com uma Localiza de virar a grande player do mercado, tem uma grande vantagem em relação aos seus concorrentes, por ser a maior do setor, a Mills também tem isso, né? A Mills hoje tem 30% de share, principalmente depois do negócio que ela fez com a Solaris, que era a segunda maior player. E hoje ela tem 6 vezes mais negócio que o segundo maior player. Então imagina quando ela vai negociar com as empresas que fornecem essas máquinas, ela é a maior compradora do hemisfério sul, ela consegue muito desconto. E além disso, ela consegue ir para mercado, né, mercado de capitais e levantar capital. Ela fez algumas emissões de debêntures no ano passado, fez algumas emissões no ano passado, e hoje ela é uma empresa que tem até caixa positivo, está sobrando dinheiro. A gente teve até uma discussão grande com o Guerreiro e com o Caria, né, com o CFO e com o CEO semana passada, para discutir o que vai fazer com esse dinheiro, por que ainda não comprou concorrente, porque eles têm um crescimento grande para ter ainda em outras regiões do Brasil, né, no centro-oeste, ali na região sul, que pode crescer bem, né, e já que o negócio está indo bem, né, por mais que deveria ser uma empresa que tem uma correlação grande com o PIB, ela tem um crescimento estrutural grande para fazer. O Brasil hoje tem 20 vezes menos plataformas do que nos Estados Unidos. Mesmo ajustado pelo PIB, essa diferença é de 6, 7 vezes em relação ao que está acontecendo. Porque uma vez que as pessoas começam a utilizar a plataforma elevatória, elas não voltam atrás, porque você tem um ganho de eficiência muito grande na operação desse negócio. Então, as taxas de utilização subiram, os preços subiram muito forte de um ano para outro, né? Quer dizer, veio um resultado bom no quarto tri, vai vir um resultado muito bom também no primeiro tri de 21. Né? A gente faz channel checks aí com fortes concorrentes, com muitos concorrentes, e está vendo sinais muito fortes de retomada de ano para a empresa trazer um nível de EBITDA muito bom. A gente faz cotações sempre, né, no mercado de plataformas, e a gente estava vendo, por exemplo, uma plataforma de 45 pés, que em outubro tinha um preço de R$6.500 por mês, em janeiro já mudou esse preço para R$8.700, quer dizer, é 34% de aumento de retorno, sem que a empresa não tenha R$1 de custo a mais. Então, assim, ela tem uma alavancagem operacional muito grande, e a partir do momento que isso volta, ela pode ter um crescimento de EBITDA muito grande. E foi muito interessante o processo que a empresa passou, porque antes ela era muito dependente das grandes empresas, né, das grandes empreiteiras, que acabaram passando aí por momentos difíceis, muitas delas fecharam. E aí elas foram para outras indústrias, para outros mercados, para conseguir vender, alugar os produtos dela. E agora ela está realmente em muitos outros mercados e está crescendo a demanda cada vez mais. Então, a empresa está num momento bem, bem interessante.
É, só para... Dessas todas que você falou, a Mills, para mim, é que parece que tem aí embutido, olhando só para a tela, né, um potencial de valorização bem interessante, porque ano passado, no pré-corona, o papel estava valendo R$11 na bolsa, né? E hoje ele está ali, ele chegou a bater quase R$3, hoje está R$6,70, mas aí se pensar que ele, só de voltar para os níveis pré-corona, ele quase dobraria de valor, né? E como você falou, a empresa vem fazendo uma gestão, tá com caixa líquido e tudo mais, não é uma empresa que, embora seja um setor altamente... naturalmente alavancado, né? Tem que fazer muito investimento e depende muito do PIB, a empresa está numa situação, vamos dizer, confortável financeiramente falando.
A empresa já está gerando mais EBITDA do que quando ela estava valendo R$11 e estava valendo metade do preço.
Então nem preciso perguntar se você está muito otimista com ela, né?
Não, eu gosto muito, né? Realmente o grande problema dela é essa questão, né, da liquidez.
Bom, beleza, então passamos aí para agradar a gregos e troianos, palmeirenses e corintianos, falamos desde a Vale até a Mills, falamos de muita coisa aí na bolsa. Então vamos lá, último bloco, aquele momento Marília Gabriela. Jane, Ricardo, ó, é simples, uma pergunta, uma resposta, tentar limitar o tamanho de um tweet para a gente poder fazer mais perguntas. A primeira é a mais fácil, que a gente sempre pergunta, porque temos a Biblioteca Stock Pickers aqui na nossa loja na Amazon e queremos colocar novos exemplares ali. Então, Ricardo e Jenny, queria uma sugestão de leitura de vocês. Pode ser de mercado, pode ser algo que vocês leram recentemente, pode ser alguma coisa fora da caixa, enfim. O que vocês recomendam aí para a nossa audiência?
Eu recomendo o livro do Obama, que ele escreveu recentemente. Na verdade, eu tô no meio dele ouvindo o Audible dele, a versão de áudio. E é ele mesmo lendo por umas 30 horas. Mas assim, ele é uma pessoa que tem um discurso muito bom. Então é muito legal ver toda a história dele, desde pequeno, época de faculdade, como ele decidiu concorrer à presidência. E todo o backstage, né, do primeiro ano que ele foi presidente dos Estados Unidos. Então, é um livro que eu recomendo bastante aí. Se você tiver paciência para ouvir em forma de áudio, também é muito legal.
Tem aquelas pausas dele, quando ele fazia discurso, ele fazia umas pausas longas?
Acho que sim. É muito bom. É um áudio que é muito longo, mas é muito confortável. E ele é um cara que sabe falar muito bem, né? Que você sente muito confortável ouvindo ele. E ele é muito claro. É diferente do último presidente que a gente teve, que era de poucas palavras, né? Nos Estados Unidos.
Chama Terra Prometida, né, o livro?
Isso, exato. Eu acho que ele vai lançar mais um. Eu não terminei de ler esse ainda, mas eu acho que é a primeira de dois.
São dois volumes, né?
São dois volumes. Acho que o primeiro é o primeiro termo dele, o segundo é o segundo.
E você, meu querido Ricardo?
Olha, assim, tem muitos livros que, né, já foram comentados nos episódios. Eu acho que vou tentar falar um que não foi comentado ainda. É um livro do Thomas Friedman, né, que é Obrigado pelo Atraso, né, que um guia otimista para vencer na época da velocidade, né. A tese é basicamente a seguinte, né, que para entender o século XXI, né, a gente precisa entender três grandes forças que são presentes hoje: a lei de Moore, né, na tecnologia, o mercado, né, e a globalização, e a mãe natureza, né, todas as alterações climáticas e de biodiversidade, né, que estão acelerando simultaneamente, né, um negócio super importante e que pode transformar, né, muitas coisas, né, tanto o trabalho, a política, a geopolítica, né, a, sei lá, comunidade e a forma que a gente vê o mundo. E na parte não mercado, né, um livro que eu acho que lembra bastante essa época de pandemia, né, que é o Sentido da Vida, né, do Viktor Frankl, né, que fala bastante sobre como a gente constrói a realidade e as nossas escolhas, né. Ele conta a história, inclusive ele usa até o exemplo de algumas pessoas vivendo na época, né, do nazismo ali, na época dos campos de concentração, e que na verdade a gente precisa escolher, né, a forma, o porquê para viver, para enfrentar tudo, porque depois você passa por cima do como.
Três livros que não estavam na nossa lista, hein, Renatão?
Inéditos.
Gostei de ouvir. Ricardo, se você não fosse gestor de ações, stock picker raizão aí, que a gente já presenciou, percebeu que você é, o que você gostaria de ter sido? Aquela profissão de infância que você não levou adiante.
Cara, eu posso falar uma coisa? E não é brincadeira, você pode perguntar pra minha mãe e checar com ela que é verdade. Quando eu tinha, acho que uns 6 anos, cara, eu falei pra minha mãe, eu quero ser das duas coisas na vida. Ou jogador de futebol, ou banqueiro. Olha, não passou dos 9 ou 10 pra ela ter certeza que um dos dois eu não ia ser, que era jogador de futebol. Porque, assim, eu tenho 3 pernas esquerdas. E eu sempre segui nessa, assim, a vida inteira foi isso, eu sempre quis ser isso. Eu ia estudar ou na administração, ou engenharia de produção. E eu lembro a primeira vez que eu fui lá fazer entrevista, eu já queria ser trader. E quando eu fui pra Grifo fazer entrevista com o Léo, ele já me perguntou o que eu queria ser. Eu falei que queria ser trader, e ele falou, trader ou broker, e eu falei, eu sei o que eu quero ser trader. E até quando eu, né, saí da Grifo, que teve um período que eu fui sócio de algumas empresas e tal, assim, só me serviu para mostrar o quanto que eu amo fazer isso aqui que eu faço, o quanto que eu gosto de fazer isso, assim, sem politicagem, não, sem querer falar, mas é realmente um negócio que eu amo muito e que eu nunca pensei em fazer outra coisa, não.
Mas é porque você jogava banco imobiliário? De onde veio?
Eu já jogava banco imobiliário. Eu já fazia coleção de revistinha do Tio Patinhas. Eu já tinha coleção de moeda. Você pegar, devo ter umas fotos assim na minha casa, assim, com várias coisas escritas assim, de coisas de finanças e tal. Eu, sei lá. Eu sempre fui meio nerd, eu sempre gostei de fazer essas coisas todas. Não sei.
Vai entender, hein?
O Ricardo assistia Chaves e torcia pelo seu Barriga. Ele era um homem de negócio. Lá.
Eu não vou falar dos meus apelidos de infância, que não vale a pena.
E você, Jane? Eu sei que você está no começo de carreira ainda, né? Não, mas talvez os sonhos estejam mais recentes aí. O que você gostaria de ter sido se não tivesse parado no condado?
Olha, não era essa criança prodígio que nem o Ricardo era, não. Teve uma época que eu queria muito ser arquiteta. Eu acho que eu tenho um... Né, eu sempre fui uma pessoa muito analítica, mas eu também gostava dessa parte um pouco mais de criatividade, assim. Então, pra mim, parecia ser uma boa combinação. Porém, acho que os números falaram mais altos. E então, fui pra engenharia, na verdade, estudei engenharia. Só que na época, quando eu fui, né, procurar emprego, fui conversar com as pessoas, e o mercado financeiro foi uma coisa que me atraiu muito por ser uma coisa que é super dinâmica, né? Uma coisa que eu falo que... Por que as pessoas gostam de mercado financeiro? Porque todo dia é diferente. Não existe um dia igual do outro. E é um tipo de trabalho que você está sempre aprendendo coisa nova, né? Como eu falei, na época da pandemia foi mês de virar especialista em vírus, né? De virar médico, infectologista, enfim. Então, é um trabalho super interessante, foi o que me atraiu. Eu posso contar uma história, talvez, que não é minha, mas acho muito engraçada, sobre criança e profissão?
Por favor, conta.
É de uma colega. É de uma colega do meu trabalho antigo. Ela tinha um filho muito pequenininho e era dia de profissão, né? Era dia das crianças falarem, tipo, qual que é o trabalho dos pais e tal, né? O que seu pai faz, o que sua mãe faz. Aí ela foi buscar o filho, a professora puxou ela por um canto e perguntou, o que você faz mesmo? Eu sou economista. A professora deu um alívio, assim, um sinal de alívio e falou, entendi. Seu filho falou que você era comunista.
Podia ser também, né? Podia ser aquelas da economia planificada. Assim... Existe também. Ô, Jenny, você tem uma coisa em comum com o Howard Marx, né?
O quê?
Porque ele, no episódio, diz que gostaria de ser arquiteto antes.
Ah, é verdade. É verdade. Acho que tá é coisa vendo? De pessoa analítica, né?
Provavelmente.
Já tem uma coincidência positiva aí. A Jenny já pode usar isso a favor dela. Falar que, pelo menos, alguma coisa...
Vai ver, né? No futuro... Vou ser alguma coisa próxima.
Você, arquiteto que tá aí ouvindo o podcast também, quiser mudar de carreira, pode pensar nisso aí.
Tem chance ainda.
Pode virar um analista de construtoras aí na XP, já pensou?
Ricardo Campos, da Rich Capital, Jenny Lee, da XP, muito obrigado. Ricardo, deixa um recadinho final para a nossa audiência e obrigado por vir.
Olha, assim, eu gosto muito do programa, quero dar parabéns aí para vocês aí que trabalham nisso, eu acho que é muito legal, eu acho que as pessoas têm evoluído muito no mercado financeiro, elas vão poder ter muito mais noção do que está acontecendo, principalmente com bolsa, né? Bolsa tem sempre aquela história, né? No começo o investidor não quer comprar porque as coisas estão ruins, e aí quando saem as coisas ruins, as coisas ficam boas, fala, não, agora também não quero, porque agora ficou caro. É sempre a nossa batalha em glória de explicar por que as pessoas têm que manter ação no longo prazo, que a Jenny comentou um pouco também. Mas eu acho que o trabalho que vocês fazem, né, esse novo formato aí de áudio, de ouvir em casa, no carro, etc, etc, é muito legal, é muito leve, tem trazido muitas informações boas, vocês têm trazido pessoas muito inteligentes, muito interessantes. Então, parabéns para vocês e vamos continuar fazendo esse trabalho e as pessoas cada vez estudando mais, entendendo mais esse mercado que é tão interessante e que pode gerar muito retorno no patrimônio de todos.
Muito obrigado, Ricardo. Ficamos felizes de ouvir isso. Jenny, deixa um recadinho para a nossa audiência e bem-vinda, né? Agora a gente pode dizer assim, já que agora foi apresentada ao Condado Jenny Lee, estrategista da XP.
Obrigada pessoal por ouvir esse episódio. Obrigada, Salomão, Renato, por me convidar. Concordo com tudo que o Ricardo falou, acho que o programa envia muito bem a mensagem de uma forma descontraída e acessível para o pessoal sobre o mercado financeiro. Crescendo, eu não tive educação financeira, até hoje eu não entendo porque isso não faz parte do currículo escolar, né? Eu acho que um material que nem que vocês estão produzindo, acho que complementa bem, ensina muita gente que está procurando fora, né, do normal, que, como aprender sobre o mercado financeiro. Então, é muito legal ter esse tipo de mídia, esse tipo de material para as pessoas conseguirem se informar.
E você que está ouvindo aqui já pode saber se a Jenny acertou ou não na previsão, né?
Exato, né? A gente, inclusive, já está aí o e-mail da Jenny. Caso ela tenha errado, vocês podem mandar o e-mail para ela. Não, brincadeira.
E sabe o que o Luiz Tuberger falava a respeito disso? Ele falava que ser gestor de fundo é pior do que aparecer na Playboy. Porque quando você tira a foto na Playboy, pelo menos você pode passar um Photoshop ali. O gestor de fundo tá ali, a cota nua e crua todo dia pro pessoal saber se você tá acertando ou se tá fazendo besteira.
Então acho que é por isso que nunca convidaram o Stuberger pra sair na Playboy, né?
Devem ter convidado e ele falou, não, já
não, sou... Lá não é nua e crua, é muito mais nu do que no fundo.
Então Playboy é Nutella, raizão é ser gestor e ter a cota nua e crua. Adorei essa analogia, dessa forma a gente termina com um grande aprendizado. E muito obrigado a todos vocês que ouviram esse episódio. Obrigado, Renatão, por sempre deixar essa conversa inteligente. Obrigado, Nando Lima, pela produção e edição. Obrigado, Josué, por transformar todo esse conteúdo em memes super engraçados nas redes sociais. Eu me despeço aqui. Até semana que vem com mais Stock Pickers aqui na sua plataforma de podcast. Tchau!